Brasil produz álcool do bagaço da cana. Usina recebe financiamento para produzir com tecnologia de ponta.
Governo anuncia economia de gastos para reequilibrar as contas e garantir o crescimento do país.
Operação no Rio de Janeiro integra polícias e prende 60 pessoas em 13 dias.
Municípios do sul do país que sofrem com as chuvas recebem ajuda para atender desabrigados.
Quarta-feira, 22 de julho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Do caldo da cana-de-açúcar sai o etanol, que abastece o tanque de milhões de carros pelo país, além de outros usos industriais.
E com o emprego de uma tecnologia inovadora, o bagaço da cana também produz o etanol.
É isso mesmo, isso pode ajudar o Brasil a aumentar a produção sem precisar plantar mais cana.
A usina que vai produzir este etanol foi inaugurada hoje pela presidenta Dilma Rousseff em Piracicaba, estado de São Paulo.
A nova unidade da Raizen tem financiamento de 200 milhões do BNDES e vai ajudar o Brasil a garantir o compromisso de ampliar o uso de fontes de energias renováveis.
Depois de extrair do caldo da cana-de-açúcar, que vai produzir o etanol de primeira geração, o bagaço e a palha são reaproveitados no mesmo processo de fermentação e destilação. O resultado é o etanol de segunda geração, produto com a mesma composição química e que pode ser utilizado tanto para fins de combustível como também para a indústria química. O diretor executivo agroindustrial da Raizen, João Alberto Abreu, ressalta a importância dessa inovação no planejamento de longo prazo da produção energética.
É uma tecnologia que pode mudar e aí não é só o setor. Acho que é importante para o meio ambiente, importante para o país. Você viabilizando isso a custos competitivos é uma mudança de patamar nessa área.
A presidenta Dilma Rousseff destacou que a nova tecnologia representa uma produção energética mais eficiente, com rendimento até 50% maior de etanol, sem precisar aumentar a área plantada de cana, e ambientalmente mais sustentável, uma vez que a emissão de carbono na atmosfera é 15 vezes menor se comparada com o etanol de primeira geração. A presidenta afirmou que, com isso, o governo caminha para ampliar o uso de energia renovável, compromisso assumido por acordo com os Estados Unidos, em visita ao presidente Barack Obama no mês passado. Dilma explicou que, além disso, o Brasil investe na agricultura de baixo carbono e na redução do desmatamento.
Essas razões são importantíssimas no momento em que o mundo olha com extrema preocupação para a questão da mudança de clima e uma das mais importantes reuniões multilaterais nesta área terá lugar no final do ano em Paris, a COP21. Todos os países se preparam para isso. Todos os países se preparam para demonstrar a sua preocupação, o seu empenho, as suas realizações nessa área.
Foram investidos 237 milhões de reais na usina de etanol inaugurada nesta quarta-feira. Desse total, 90% foram financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, o governo também tem tomado outras medidas para dar mais vigor à produção de etanol.
Foram eliminados totalmente os tributos federais que incidiam sobre a comercialização do etanol carburante. Depois, determinamos o aumento da mistura do etanol anidro na gasolina. O governo financiou a estocagem de etanol e a renovação dos canaviais. E essas operações já alcançaram mais de 6 bilhões de reais apenas na última safra. O governo agiu e agirá e continuará agindo para apoiar o setor sucroenergético.
Segundo dados do Ministério da Agricultura, a produção projetada para 2019 é de quase 59 bilhões de litros, 50 bilhões para consumo interno e cerca de 9 para exportações. É mais que o dobro da registrada em 2008. Reportagem Leonardo Meira.
Em Piracicaba, a presidenta Dilma também destacou que o governo vem adotando políticas para incentivar o aumento da produção, da inovação e reduzir custos para garantir empregos e o crescimento do país.
Segundo a presidenta, para isso o reequilíbrio das contas é essencial e o governo vai continuar tomando medidas para recuperar a economia e manter os principais programas em funcionamento, como Minha Casa Minha Vida.
Hoje, nós perseguimos o reequilíbrio das contas públicas, que é uma parte essencial para que a economia se recupere. Sem dúvida, nós estamos num ano de travessia. Também estamos num ano de novas possibilidades. Estamos atualizando as bases da nossa economia e nós iremos voltar a crescer dentro do nosso potencial. O nosso objetivo é consolidar a expansão de uma classe média no Brasil. Queremos que o Brasil seja um país de classe média e, ao mesmo tempo, queremos que nós tenhamos competitividade em relação aos demais países do mundo.
E em mais uma medida de reequilíbrio das contas públicas, o governo federal anunciou agora há pouco a revisão da meta de superávit primário, que é a economia feita para o pagamento de juros da dívida pública, além de ampliar o corte de gastos no orçamento deste ano.
Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciana, Roberto e ouvintes da Voz do Brasil. A nova meta de superávit primário para este ano é de 0,15% do PIB, o conjunto de bens e serviços produzidos pelo país num determinado período. Essa economia equivale a 8 bilhões e 700 milhões de reais. A revisão foi feita pelos ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Fazenda, Joaquim Levy, durante a apresentação do relatório de receitas e despesas do terceiro bimestre, que ainda está ocorrendo aqui no Ministério da Fazenda. O superávit primário é a economia feita pelo governo federal, empresas estatais, estados e municípios para o pagamento dos juros da dívida pública. A meta definida no ano passado pelo Ministério da Fazenda era de 1,1% do PIB, o que representava 66 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, a mudança ocorreu para adequar a meta à arrecadação registrada no país, que teve uma queda de 46 bilhões e 700 milhões de reais entre o segundo e o terceiro bimestre deste ano. O ministro Nelson Barbosa defendeu que o país tem uma política econômica responsável.
Essa revisão da meta de resultado primário é parte de uma política fiscal de longo prazo, uma política responsável do ponto de vista financeiro, uma política que vai possibilitar a recuperação mais rápida do crescimento da economia, e primeiro a estabilização e depois a redução do endividamento público até 2018.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, também anunciou um corte extra de gastos no orçamento deste ano de 8 bilhões e 600 milhões de reais. O valor se soma aos cerca de 70 bilhões de reais que já foram contingenciados no mês de maio em meio ao ajuste fiscal, colocado em prática neste ano para reequilibrar as contas públicas. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, explica que as medidas vão auxiliar na retomada de decisões da sociedade.
O objetivo, inclusive o objetivo do que a gente se propõe a fazer, é diminuir a incerteza da economia. Ao informarmos a meta que nós consideramos alcançável, adequada, segura, diante do cenário que vivemos, nós damos uma informação importante para a economia. E com isso acho que se ajuda a orientar as decisões dos agentes econômicos, dos empresários, trabalhadores, das famílias.
Em relação à meta de superávit primário deste ano, o governo vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei propondo um abatimento dessa economia se três fatores levarem a uma frustração de receita: a recuperação de dívidas em atraso, a repatriação de recursos no exterior e as concessões e permissões em infraestrutura não arrecadarem os valores estimados. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
Regras para fazer o pagamento. Quem dá mais informações ao vivo para a gente é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Para participar do programa, as empresas precisam desistir da disputa judicial ou administrativa e pagar à vista no mínimo 43% dos impostos devidos que vencerem até 30 de junho deste ano. O restante da dívida, 57%, deverá ser quitado usando os créditos de prejuízos fiscais. A presidenta do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, Sandra Batista, explica o que são esses créditos.
Uma empresa, dentro das suas atividades, quando ela tem receitas menor do que as despesas, os custos e as exclusões, é o chamado prejuízo. E hoje, na legislação atual, nós temos um limitador para compensar esse prejuízo. Quando a empresa volta a operar e ter lucro, e por consequência ela tem que pagar imposto de renda e contribuição social, ela pode compensar num limitador de 30% do prejuízo anterior. Então, o que a medida provisória está trazendo hoje é que, olha, qualquer que seja o valor que você tem ali de prejuízo, você pode, inclusive, utilizar na totalidade agora, aderindo essa nova realidade da medida provisória.
O total de recursos em disputa judicial ou administrativa das empresas que estão devendo impostos é de mais de 800 bilhões de reais. Atualmente, cerca de 35 mil empresas têm dívidas tributárias com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E desse universo, cerca de 29 mil empreendimentos se enquadram nos critérios do programa, segundo o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid.
São empresas que têm passivo tributário, que possuem contencioso administrativo ou judicial e, ao mesmo tempo, têm prejuízo fiscal suficiente para liquidar 57% desse prejuízo.
As empresas que fizerem a adesão ao programa não vão ter redução de multas e juros. O prazo para participar acaba no dia 30 de setembro. Ao vivo, Priscila Machado.
Obrigada, Priscila. Acabamos de ouvir Priscila Machado, que falou sobre as empresas que estão com processos na justiça, porque devem impostos para a Receita e agora elas têm uma oportunidade para quitar a dívida.
7:13.
Polícia Civil, Militar, Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal, todos juntos e organizados para o combate ao crime.
É a Operação Brasil Integrado, que acontece desde o começo deste mês no estado do Rio de Janeiro.
Em 13 dias, a operação já resultou na prisão de 60 pessoas.
Estão previstos 20 dias de ações integradas entre setores de segurança estaduais e federais, um total de 2.500 agentes mobilizados para combater e prevenir crimes no Rio de Janeiro. Nessa primeira fase da operação, foram apreendidos 105 quilos de maconha, 8 quilos de crack, 5 pistolas, além de munições, drogas e medicamentos ilegais. 60 pessoas foram presas. Durante a operação, foram montadas 20 barreiras de fiscalização nas principais vias de acesso à cidade do Rio de Janeiro, formando um cinturão de segurança na região metropolitana. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, falou sobre a parceria com o governo federal para fiscalizar esses pontos estratégicos.
Todas as entradas do Rio são rodovias federais, né? Aqui a Ponte Rio-Niterói, a Dutra, a Rio Petrópolis, a Rio Teresópolis, a Rio Santos, Baía de Guanabara. Então estamos todos os órgãos aqui integrados, tanto para a segurança pública como com a sonegação de mercadorias que entram dentro da cidade do Rio de Janeiro e dentro do estado.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, esteve presente na operação desta quarta-feira e informou que essa é a primeira fase da Operação Brasil Integrado no Rio de Janeiro.
Essa operação, ela está cumprindo etapas, ela será intensificada nos próximos dias, inclusive com entradas de forças policiais de outros estados, que são estados fronteira, e com conexão com as fronteiras também. Ou seja, é uma operação que irá num crescendo, até com o objetivo de nós criarmos um padrão de atuação policial que irá se repetir, já vem sendo feito no país e será replicado em todo o país.
A coordenação das ações é feita nos Centros Integrados de Comando e Controle, inaugurados na cidade-sede da Copa do Mundo de 2014 e que também vão ser usados nas Olimpíadas do ano que vem. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil!
A Defesa Civil Nacional reconheceu hoje a situação de emergência em 26 municípios do Rio Grande do Sul atingidos por inundações.
Esse reconhecimento é condição para que as cidades recebam ajuda do governo federal para assistência às vítimas e ações de emergência.
A lista dos 26 municípios que tiveram situação de emergência reconhecida no Rio Grande do Sul foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ao todo, mais de 60 cidades foram atingidas por inundações no estado, causadas por fortes chuvas que caíram nesse fim de semana. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Adriano Pereira, sobrevoou algumas delas hoje, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. Ele conta que já foram distribuídos kits na região, com materiais de higiene pessoal, limpeza, alimentos e colchões.
Nós já fornecemos perto de 6 mil kits aqui para a Defesa Civil, que nós tínhamos aqui em estoque estratégico, e estão chegando a partir de amanhã, já no final do dia, e na sexta-feira devem estar todos os outros aqui, mais 16 mil kits. Nós vamos totalizando aqui 19 mil kits de ajuda humanitária para o estado, para atender os municípios. Então as providências já foram tomadas.
Nessa quinta-feira, o representante do Ministério da Integração Nacional vai sobrevoar os municípios próximos ao Rio Uruguai, na fronteira com a Argentina. Já Santa Catarina e Paraná foram atingidos por inundações na semana passada. O governo distribuiu kits de emergência para esses estados. Além disso, foi autorizado hoje o repasse de mais de R$ 780 mil para o Paraná, recurso que vai ser usado em ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Reportagem Jackson Segundo.
Começou hoje mais uma Operação Ágata das Forças Armadas nas fronteiras do Brasil.
O objetivo é combater crimes como tráfico de drogas, de pessoas, de armas, roubo de veículos e exploração sexual, evasão de dívidas e crimes ambientais.
Evasão de divisas e crimes ambientais. E dessa vez, os militares vão intensificar a fiscalização na fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. A operação vai ser feita em 166 municípios, indo de Vista Alegre de Abunã, em Rondônia, a Foz do Iguaçu, no Paraná.
Mais de 4.200 militares estão envolvidos na operação, que no ano passado apreendeu 36 mil quilos de drogas.
E a nova tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
A lei estabelece um reajuste escalonado em vigor por meio de medida provisória.
Com a correção, quem ganha até R$ 1.903,98 estará isento de declarar o imposto de renda.
A partir desse valor, até R$ 2.826,65, o contribuinte vai pagar 7,5% de imposto.
A lei estabelece outras três faixas de alíquotas, dependendo da renda do contribuinte: 15%, 22% e 27,5%.
Para saber em qual você se enquadra, basta acessar o site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br. 7:18.
Toda plantação saudável precisa de um solo com nutrientes, correto?
E no lugar de comprar produtos químicos, o próprio produtor pode produzir seu adubo.
Na terceira reportagem da nossa série sobre oportunidades de renda da agricultura familiar, vamos mostrar como, do lixo, produtores gaúchos conseguiram aumentar a renda.
As 63 famílias de agricultores da região de Montenegro, no Rio Grande do Sul, se organizaram em uma cooperativa de produtores orgânicos de frutas cítricas. Toda a produção vai para uma agroindústria, onde viram sucos prontos para o consumo, concentrados e óleos essenciais, vendidos no mercado interno e externo da produção orgânica e sustentável. Para dar destinação e tratamento aos resíduos industriais, a cooperativa converte em solução o que seria um problema. Uma usina de compostagem transforma o material que sobra da produção em adubo orgânico para os próprios cooperados e que também são vendidos para outros agricultores. É o que explica o vice-presidente da Ecocitrus, Ernesto Casper.
A gente tem o biofertilizante também, tem a cinza, que também é um produto para correção da acidez do solo. solo e tem outros. É uma questão de investimentos, né? A gente pode ir agregando valor a vários outros produtos.
Além do material orgânico da própria agroindústria, a usina recebe resíduos de mais 230 empresas da região. São restos de ovos, bebidas, frigoríficos, matéria-prima que dá origem a fontes de energia renovável, como o gás natural produzido pela usina, batizado de GN Verde. Ele tem 96% de metano e pode ser usado para energias elétrica e térmica e também abastecimento de veículos. As frotas da EcoCitrus são abastecidas com um combustível sustentável, o primeiro gás veicular do Brasil sem a exploração de recursos naturais. Segundo Ernesto, a usina, que gera renda e facilita a produção dos citros, surgiu para viabilizar a agricultura familiar.
Hoje a gente prega muito e defende muito a proposta de que é possível sim a produção orgânica, porque existe a matéria orgânica. A gente só precisa qualificar esses processos que estão dispersos. A tecnologia hoje que a gente tem aqui desenvolvida, né, é bem simples, mas com muito potencial.
Inácio Ror, agricultor familiar da cooperativa que passou da agricultura convencional para a agroecológica, viu a produção melhorar e a renda aumentar com os processos sustentáveis da cooperativa.
A natureza tem a capacidade de produzir, só que nós temos que entender ela e trabalhar ela. E os resultados nós temos hoje aqui, que são econômicos também, os ambientais e também sociais, com todo o nosso trabalho da cooperativa EcoCitrus.
A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul deve ser a responsável pela distribuição e comercialização do GN Verde no estado, operação que aguarda a regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Reportagem Carolina Becker.
Todo o processo de produção da cooperativa e da destinação dos resíduos cumpre o que prevê uma lei de 2013, criada para normatizar os sistemas orgânicos de produção.
E para viabilizar esse projeto, existem linhas de crédito específicas do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
As informações sobre o programa estão na internet. O endereço é MDA, de Ministério do Desenvolvimento Agrário, .gov.br.
Estados e municípios vão receber 15 milhões e 600 mil reais para realizarem a campanha nacional de hanseníase.
O Ministério da Saúde autorizou hoje o repasse.
O objetivo da campanha é identificar a doença de forma precoce por meio de busca ativa em escolas de municípios em que o percentual de casos de hanseníase está acima de 25%.
O recurso será repassado em parcela única do Fundo Nacional de Saúde aos fundos do Distrito Federal e municipais de saúde.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil produz álcool do bagaço da cana. Usina recebe financiamento para produzir com tecnologia de ponta.
Governo anuncia economia de gastos para reequilibrar as contas e garantir o crescimento do país.
Operação no Rio de Janeiro integra polícias e prende 60 pessoas em 13 dias.
Municípios do sul do país que sofrem com as chuvas recebem ajuda para atender desabrigados.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Começaram hoje as visitações à exposição Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção, na sede do Tribunal de Contas da União, em Brasília. Além de ser pintor, Leonardo da Vinci tinha inúmeros talentos. Na exposição Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção, os visitantes podem conferir um conjunto de projetos, desenhos e maquetes que fazem parte de acervo de Milão, na Itália. Esse espírito inovador de Leonardo da Vinci tem inspirado as ações do TCU. Big Data, mineração de dados, dados e métodos preditivos aplicados às auditorias são novas ferramentas que exemplificam a incessante busca do TCU pela inovação. A exposição é uma parceria da Fiesp e tem o patrocínio da CNI. Até 27 de setembro, a visitação será todos os dias, exceto as terças-feiras, das 9 às 20 horas. A entrada é gratuita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.